Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o defensor público, o doutor Henrique Camargo Cardoso. E o tema da nossa conversa será o sistema prisional brasileiro e o papel da Defensoria Pública nessa área em específico. Caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Henrique. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde aos ouvintes da Educativa. Será um prazer conceder essa entrevista aqui para vocês.
E, doutor Henrique, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes, em linhas gerais, qual que é a situação do sistema prisional brasileiro?
Sim, Jéssica. O sistema prisional brasileiro, ele assiste nos últimos, particularmente nos últimos 20 anos, um enorme crescimento da população carcerária, né? O que acontece? Houve um recrudescimento do poder punitivo no que se refere à política de aprisionamento, e as condições materiais das penitenciárias não têm acompanhado com a mesma evolução, estruturação, essa questão do aumento do número de presos. Então, tanto no Brasil e particularmente no Paraná, a gente verificou um enorme crescimento da população carcerária com condições que não condizem com o tratamento penal adequado, né, conforme prevê a legislação vigente.
Uhum. E, doutor, na opinião do senhor, quais seriam as possíveis soluções para a gente resolver tantos problemas desse sistema penitenciário, tanto a questão da superlotação como da violência e até mesmo dessa ausência de ressocialização dos presos? O que daria para fazer?
Olha, essa é uma questão bastante complexa, Jéssica. É o seguinte, como uma solução do sistema da política de aprisionamento, eu vejo que a gente pode adotar bons exemplos que têm ocorrido em alguns outros países, né? Particularmente o Uruguai, alguns estados dos Estados Unidos, alguns países escandinavos, que é um arrefecimento, né? Uma diminuição na política de aprisionamento relativa a determinados temas. No Brasil, atualmente, são três tipos penais que geram a prisão de forma mais, né, mais robusta, uhum. Que é o tráfico de drogas, o furto e o roubo, né? São delitos essencialmente patrimoniais. Mesmo o tráfico de drogas eu poderia classificar como patrimonial, porque as pessoas vendem uma substância ilícita, né, como uma forma de aferir renda. Então, a política de descriminalização das drogas, ou seja, pelo menos o uso das drogas ser retirado como uma conduta criminosa, ou progressivamente, né, determinadas substâncias serem permitidas de ser comercializadas sob o controle estatal, isso naturalmente geraria já uma redução da população carcerária, né? Então, você reduzir a população carcerária com, né, uma forma de abrandamento da política criminal, isso já seria um primeiro passo para a gente começar a resolver esse problema do encarceramento, né? E a gente também tem que fazer algumas desmistificações, certo?
Uhum.
Porque o que se fala como uma solução e uma forma adequada de política criminal com a ideia de ressocialização, certo? Como você me perguntou. A ressocialização, ela é, de alguma forma, uma trincheira retórica, né? Um mito que a gente tem que desconstruir, porque sistema prisional nenhum é capaz de se realizar uma ressocialização. Até uhum. porque a gente entende que nenhuma pessoa, ela é dessocializada, né? Ou seja, nenhuma pessoa, ela é fora, ela se encontra fora de um contexto social, né, que necessite ser reincluída novamente no sistema social. Então, não existe, na minha opinião, um conceito de ressocialização, mas, na verdade, a ressocialização tão alardeada, ela não passa de um discurso para justificar a política de aprisionamento, certo? Então, a prática de delitos que são eminentemente patrimoniais e que geram o grosso do aprisionamento, ela nada mais reflete do que o próprio contexto social, que é bastante materialista, né? Ou seja, as pessoas aferem renda de modo ilícito, com roubo, furto e tráfico, e acabam indo para a prisão. Então, aferir renda é algo bastante social, né? Bastante socializado atualmente, que, né, as pessoas elas buscam uma renda de forma ilícita, né? De forma clandestina, para exatamente se adequarem ao sistema social atual. Então, na minha opinião, o conceito de ressocialização nada mais é do que uma forma de justificar essa punição que é realizada através do aprisionamento.
Uhum. E, doutor, me surgiu uma dúvida. O que seria uma solução, por exemplo, para esses crimes patrimoniais? Penas restritivas de direito, por exemplo, soluções diferentes?
Sim, a gente poderia pensar tanto numa justiça restaurativa, quanto, né, a justiça restaurativa ela busca aproximar a vítima do agressor, certo? E também determinar um trabalho mais estrutural, né? Um trabalho mais social, que é a redução da desigualdade social.
Uhum.
Né? A redução da desigualdade social, ela naturalmente irá reduzir a prática de delitos que são patrimoniais. E a gente verifica uma coisa bastante curiosa nessa perspectiva. Por quê? Porque são os delitos com natureza patrimonial é que geram o grosso da prisão do país, né? Isso significa que tanto a política de criminalização primária, que é a política legislativa, quanto a política de criminalização secundária, que é a aplicação do direito pelo poder judiciário, pelos promotores de justiça, eles têm bastante preocupação com o patrimônio das pessoas, certo? Ou seja, nós temos mais de 1.600 tipos penais, 1.658, salvo engano. Desses tipos penais, são os delitos patrimoniais que efetivamente geram a prisão. Então, existe um espectro enorme de crescimento do poder punitivo, né?
Uhum.
Ou seja, é possível que a gente cresça o poder punitivo com a política de aprisionamento quase que de modo ilimitado. Por quê? Porque tem muito tipo ainda que nem sequer é punido, né? Então, a política de aprisionamento, ela tende a ficar cada vez maior quanto mais se cresce a possibilidade de prisão.
Uhum. E, doutor Henrique, qual que é o papel da Defensoria Pública nessa área em específico daí?
Uhum. Olha, a Defensoria Pública, ela atua em diversas áreas, né? A gente atua tanto na área de família, realizando divórcios, pensão alimentícia, enfim, que é o que demanda maior volume de atendimento da Defensoria, certo? Nós também atuamos na área civil, na área possessória, reintegração de posse, uso capião, medicamentos, enfim. E também a Defensoria Pública atua na área criminal, que é tanto no processo de conhecimento, que é antes de uma condenação criminal, quanto na fase de execução, que é depois de uma condenação criminal, certo? Então, a pessoa que responde a um processo criminal, ela é atendida pela Defensoria em algumas varas criminais.
Uhum.
A Defensoria Pública não atua em todas as varas criminais por falta de defensores ainda, né? Atualmente, a Defensoria conta com aproximadamente 95 defensores, certo? E o número ideal é próximo de 800. Então, ainda, a gente tem bastante deficiência, principalmente
no pessoal, né?
Isso.
Uhum.
Principalmente no interior do estado.
Uhum.
Certo? Então, na área criminal especificamente, a gente defende, né, a fim de que se observe a legalidade do processo, que se aplique eventualmente uma pena justa ou que se promova a absolvição caso não tenha elementos suficientes para condenar. Certo?
Uhum.
E na área de execução penal, a gente atua na fiscalização do cumprimento da pena. Certo? Verificando se a pessoa tem direito à progressão de regime, livramento condicional, prisão domiciliar, enfim, que são as questões atinentes ao cumprimento da pena que também tem que ser observadas.
Uhum. E acontece, às vezes a gente escuta uma notícia, doutor, acontece de alguém estar numa penitenciária e cumprir mais tempo do que deveria? O poder público ainda falha nesse aspecto em específico?
Olha, Jéssica, essa é uma questão que a gente tem que analisar de forma bastante regionalizada. Por quê? Porque cada estado, ele adota uma política penitenciária diferente, né? Isso tanto no âmbito do judiciário quanto no âmbito do, do executivo, né? Ou seja, que é o controle das prisões. Então, né, eu particularmente já atuei na Defensoria Pública de Santa Catarina, também já atuei na Defensoria Pública de Pernambuco, né, num projeto Defensoria Pública Sem Fronteiras, do Recife. Também conheci a política penitenciária do Maranhão, no Complexo de Pedrinhas. E cada estado adota uma política penitenciária diferente, né? E isso é bastante importante se verificar no âmbito do próprio Poder Judiciário. Por quê? Porque cada Poder Judiciário, né, estadual, adota uma forma de controle diferente dos processos de execução penal, certo? E no estado do Paraná, a gente pode dizer que esse é um dos grandes méritos do estado do Paraná. Por quê? Porque todos os processos de execução, eles são eletrônicos, e todos os processos de execução, eles aferem o requisito objetivo para progressão de regime e livramento condicional. Né? O que, que é o requisito objetivo? É a data em que a pessoa afere o direito para o livramento condicional e progressão de regime, certo? Então, atingido determinada data, né, existe um alarme que avisa, né, o juiz, né, a vara, o defensor e o promotor, de que determinada pessoa já atingiu aquele direito, fazendo com que a pessoa consiga progredir de regime. Então, são raras as vezes em que se localiza...
Aqui no estado do Paraná, né?
Isso, no estado do Paraná, são raras as vezes em que a gente encontra alguém, entre aspas, esquecido, né? O que a gente verifica aqui como grande problema do estado do Paraná é a questão dos presos em delegacias de polícia, certo? Porque só 7 estados da federação ainda mantêm presos em delegacia. O estado do Paraná não só mantém, como é o que mais mantém, né? São quase 10 mil presos em delegacias de polícia. Então, por um lado, temos o mérito do processo eletrônico que controla as execuções, e como demérito, nós temos os presos nas delegacias em condições péssimas, que em número muito grande.
E, doutor Henrique, o presidiário, ele tem direito ao atendimento jurídico? Em quais situações? Como que isso funciona daí na prática?
Toda pessoa que é presa, ela tem direito à assistência jurídica, certo? Principalmente aquelas pessoas que não constituem um advogado, né? Por quê? Porque as pessoas que são presas, elas geralmente pertencem a um contexto social bastante particular, bastante específico, que são pessoas que são mais marginalizadas da sociedade, né? Então, isso faz com que boa parte da população prisional não tenha condição realmente de constituir um advogado. E eu poderia dizer que 90% acabam sendo assistidos pela Defensoria Pública, certo? Só que aqui no estado do Paraná, a gente tem apenas quatro defensores públicos para atuar, por exemplo, em toda Curitiba e região metropolitana, que atinge aproximadamente 10 mil presos, né? Então, o atendimento individualizado, específico, presencial, ele acaba ficando bastante prejudicado. Mas o atendimento jurídico nos processos, ele é feito adequadamente. Então, isso faz com que, né, embora haja uma falta, uma carência de atuação presencial, a gente ainda assim atenda todos os presos que não constituem advogado, pelo menos processualmente, né? O que já é alguma coisa inicial, pelo
Sim,
menos.
Sim, verdade. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o defensor público Henrique Camargo Cardoso. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o sistema prisional brasileiro e o papel da Defensoria Pública nessa área em específico. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida, ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, foi muito discutida, inclusive, recentemente, a decisão do STF que determina que o Estado deveria indenizar os presos em situação degradante. E isso é viável de ser posto em prática? O senhor poderia até contar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, qual que foi o teor dessa decisão em específico?
Certo, essa foi uma decisão que a gente considerou bastante importante, né? Bom, como eu estava te dizendo, a política de encarceramento no Brasil, ela cresceu de modo bastante acentuado, em especial nos últimos 20 anos, né? Hoje a gente tem 650 mil presos no Brasil, temos a quarta população carcerária do mundo, com um crescimento médio de 7% ao ano, certo? Enquanto os países que mais encarceram, que é Estados Unidos, China e Rússia, a população carcerária decresce, ou seja, diminui, a população carcerária brasileira, que é a quarta, aumenta, né? Então, a gente caminha para ser a maior população carcerária do mundo em alguns anos. Então, isso faz com que essa é uma política, né, de segurança pública, uma política criminal, que ela é extremamente onerosa, extremamente cara, que país nenhum do mundo, nem os desenvolvidos, nem os escandinavos, conseguem implementar de modo satisfatório, né, de modo com que as condições materiais perfaçam o mínimo necessário para se aprisionar um ser humano, né, uma pessoa com dignidade. E isso gera necessariamente uma lesão a um direito individual, tanto específico quanto geral. Específico porque existem normas absolutamente determináveis da lei de execuções penais que não são observadas. Também, no aspecto geral, a dignidade dos presos, né, sob uma perspectiva constitucional, ela não é observada. E isso faz com que necessariamente haja uma lesão ao direito da pessoa que é encarcerada, porque, embora ela tenha que cumprir uma pena determinada numa sentença condenatória, essa pena ela tem que ser executada da forma como a legislação prevê, né? Uhum. Então, sob a perspectiva civil, isso gera certamente uma lesão indenizável, né? Ou seja, a responsabilidade objetiva do Estado, que é de observar determinadas condições para realizar uma punição, ela acaba sendo lesada. Então, isso faz com que o preso seja necessariamente objeto de uma lesão indenizável pelo Estado, certo? Agora, se você for ver sobre o aspecto financeiro do Estado, isso vai gerar um prejuízo absolutamente tremendo, porque posso dizer que 100% da população carcerária, ela sofre algum tipo de lesão.
Se enquadra em algum tipo de lesão. Né?
De lesão a algum direito que é expressamente previsto, né? Então, a gente volta para aquela solução inicial, que é a redução do poder punitivo através de uma revisão de algumas questões criminais que necessariamente gerarão um arrefecimento da criminalização e porque, infelizmente, o Estado não é capaz de... tanto é impossível o Estado arcar com o sistema prisional quanto é impossível indenizar as pessoas que são presas. Então, não existe nenhuma solução a não ser a redução do encarceramento.
Como que o senhor vê em particular essa decisão, doutor?
Eu acho que foi um grande reconhecimento, né? Uma grande evolução jurisprudencial em se verificar que o Estado efetivamente ele realiza uma lesão ao direito ao promover um encarceramento não condizente com o mínimo da dignidade. Então, na verdade, é um reforço de que a política de encarceramento é uma política que deu errado, né? Uma política falida e que necessariamente precisa ser revista. Por isso que eu considero como um avanço.
Doutor, outra dúvida muito frequente é se quando os familiares dos presos não possuem um advogado, como que eles podem obter esclarecimento sobre a situação jurídica deles? A quem que eles podem recorrer?
Olha, essa é uma pergunta muito boa que, né, me dará a oportunidade de eu explicar como que funciona o atendimento na Defensoria Pública, certo?
Fique à vontade.
Bom, em Curitiba e região metropolitana, que eu imagino que seja o foco dos ouvintes, né, da Rádio Educativa, eles podem procurar a Rua Cruz Machado 58, né, no centro de Curitiba, próximo à Praça Tiradentes, que fica ali na esquina da Cruz Machado com a Murici. No período da tarde, né? A partir do meio-dia, a gente faz atendimento ao público. Então, a gente tem uma média grande de atendimentos diários. E todas as pessoas que têm algum familiar que está preso, seja preso preventivo, como preso condenado, a gente realiza o atendimento jurídico de todas as pessoas que nos procuram, tanto para esclarecimento, quanto para algum peticionamento específico, né? Quanto algum pedido decorrente da execução da pena. Então, todas as pessoas que efetivamente não puderem arcar com o pagamento de um advogado e tem algum parente preso aqui em Curitiba e região metropolitana, fiquem à vontade em procurar a Defensoria Pública nesse local e horário que eu acabei de citar.
Uhum. Doutor, aproveitando que a gente está falando desse atendimento à Defensoria Pública, acho que é interessante a gente só falar para os nossos ouvintes que documentos que eles precisariam levar até a Defensoria para serem atendidos. Um comprovante de residência, algo em relação à renda precisa, doutor?
Não. Na área criminal e execução penal, nós atendemos todas as pessoas que não têm advogado constituído, certo? Na área de família e civil, em que as pessoas, né, ou podem optar por um advogado ou podem ser assistidos pela defensoria, aí sim é exigida a renda familiar de 3 salários mínimos, certo? Quem recebe mais do que 3 salários mínimos, né, a família que recebe mais de 3 salários mínimos, deve procurar um advogado, né? Porque, enfim, a defensoria tem que focar mais na população que é hipossuficiente financeira, né? Já na área de execução penal e criminal, todas as pessoas, elas têm direito de ser atendidas, ter o atendimento jurídico específico, né? Se elas, mesmo que elas optem em não constituir um advogado tendo condições financeiras de fazê-lo, a Defensoria Pública acaba atuando. Por quê? Porque são pessoas que estão em extrema situação de vulnerabilidade, que não podem, em hipótese alguma, ficar sem uma assistência jurídica. Então, não é necessário nenhum tipo de documento, comprovação de renda, nada. Basta a pessoa se apresentar com, né, uma documentação pessoal, né?
Um RG, CPF.
Um RG, isso. Indicar que não tem um advogado constituído nos autos, né? Ou seja, não atua nenhum advogado no processo, que a Defensoria Pública ela passa a atuar nos processos criminais.
Uhum. Doutor, mudando um pouquinho o foco da nossa entrevista, em relação às rebeliões nos presídios, as recentes rebeliões, inclusive, em vários lugares do país, como que a Defensoria Pública ela tem se posicionado? O que ela tem recomendado para o poder público?
Essa é uma pergunta também bastante interessante, né? O estado do Paraná, particularmente no ano de 2014, teve 24 rebeliões, 24 de pequenos a grandes motins que aconteceram aqui no estado. E recentemente a gente verificou em âmbito nacional rebeliões de grande porte, né? Relacionado a organizações de presos que realizaram determinadas condutas de bastante repercussão, né? E isso gerou um debate, né, uma atenção especial nessa área. Novamente, a gente volta àquela questão de que o poder público, ele infelizmente não tem condições financeiras de manter o contingente populacional de pessoas presas que mantém atualmente. Isso faz com que as condições sejam degradantes e, como consequência, faz com que os presos se organizem para realizar determinados pleitos. E isso necessariamente acaba gerando organizações que geram um tensionamento no ambiente prisional bastante acentuado. E isso faz com que, em determinados momentos, esse equilíbrio entre as organizações ele é rompido, fazendo com que rebeliões como as que aconteceram recentemente acabem acontecendo, certo? E a Defensoria Pública, ela tem atuado da seguinte forma. Primeiro, como um único órgão contra-hegemônico no sentido de que luta pela redução da população carcerária, né? Enquanto o Ministério Público ele denuncia, a Polícia Civil investiga, a Polícia Militar realiza repressão, o Judiciário tem um grande percentual de condenação, a Defensoria Pública, ela contra-hegemonicamente acaba realizando a defesa dessas pessoas como talvez o único órgão do sistema de justiça. Então, tanto no aspecto individual, a gente luta para que as pessoas sejam menos presas do que são atualmente. E no aspecto coletivo, né, recentemente foi para Manaus, onde aconteceu a maior rebelião dessas noticiadas.
Sim.
Houve o projeto Defensoria Pública Sem Fronteiras, em que defensores públicos do Brasil todo foram para essa cidade realizar revisão e peticionamento nos processos dos presos dessa localidade, fazendo com que determinados presos que não deveriam estar lá fossem soltos.
Uhum. E, doutor Henrique, a gente vê muito na internet, nas redes sociais, por exemplo, críticas aos direitos humanos, até mesmo a gente, às vezes, lê comemoração à morte dos presos. Como que o senhor analisa esse posicionamento em específico, uhum, como um especialista na área?
Olha, eu vejo como compreensível, né? E respeitável. Todas as pessoas, elas têm o direito de pensar e se manifestar como desejam. Eu entendo particularmente que é um pensamento equivocado sob o ponto de vista principalmente da segurança pública, sabe? A política de encarceramento e a política retributiva penal, né? Por quê? Porque a pessoa que é presa, como eu disse, não existe uma noção própria de ressocialização dessa pessoa, porque isso é um discurso que acaba sendo esvaziado pelas diversas condições que o aprisionamento apresenta, certo? E essa política, então, retributiva, né? Ou seja, praticamente como uma vingança estatal às pessoas que cometem uma determinada conduta delituosa, ela acaba sendo esvaziada no que se refere à política de segurança pública. Por quê? Porque a gente tem um sistema penitenciário e prisional absolutamente saturado, né? Ou seja, não existe mais espaço para ingressar nenhuma pessoa no sistema prisional.
Uhum.
E ainda assim a gente prende uma pequena parcela dos tipos penais. E isso faz com que todas as pessoas que são presas, ou seja, as novas pessoas que ingressam no sistema prisional, necessariamente alguma pessoa que está presa também deixa o sistema prisional. Então, à medida em que a gente aumenta o número de prisões, automaticamente a gente também aumenta o número de solturas. Por quê? Porque o sistema ele está saturado, então toda pessoa que entra necessariamente gera uma pessoa que sai. E essa pessoa que sai, ela sai após um período enorme de estigmatização, né? Um período enorme de isolamento social sem qualquer condição de subsistência, enfim, de uma autossuficiência financeira, fazendo com, uhum, que muitas delas reincidam na atividade delitiva. Então, o discurso propriamente de que é necessário mais prisão, enfim, é necessário que as pessoas sejam presas com mais frequência, é um discurso que, sob o aspecto racional, sob o aspecto assim, de segurança pública e de política criminal, acaba sendo ineficiente e esgotado, né? Eu entendo que as pessoas, elas tenham um sentimento pessoal de vingança, né? Muito mais passional, mas o Estado, por outro lado, ele necessita ser racional, né? Essa é uma conquista do Estado moderno, né? Racionalidade nas suas ações. Então, sob o aspecto racional, entendo que essa não é uma política adequada.
Uhum. Doutor Henrique, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, queria deixar o senhor à vontade para expor as suas considerações finais sobre esse assunto, uhum, e até mesmo falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência profissional nessa área de execução penal.
Certo, Jéssica. Foi um prazer conversar contigo, né, com a Amapara aqui na Rádio Educativa. É um prazer, assim, falar para uma instituição também que não necessariamente atua na defesa, né? E sim, atua mais no julgamento. E a Defensoria Pública, enfim, ela é um órgão novo, recente no estado do Paraná, né? A gente vem desde 2011, com os primeiros concursados agora em 2013.
Uhum.
E como essa instituição nova, a gente pretende conquistar esse espaço e falar sobre, né, o que a gente pensa institucionalmente para o público que nem sempre entende exatamente qual é o papel da defesa, qual a importância da defesa. Enfim, né, todos estão convidados a conhecer a Defensoria Pública, em especial as pessoas que necessitam de uma assistência jurídica. A Defensoria Pública também atua coletivamente, atua como órgão de execução penal e a gente pretende crescer e se estruturar para que a gente consiga exercer esse ofício de modo satisfatório.
Uhum. Doutor Henrique, eu quero novamente agradecê-lo pela sua participação aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço. Um abraço.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.